DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e ao meu lado tenho Cristiano Vieira Teixeira, com as notícias desta terça-feira, 19 de novembro.
As forças do regime sírio recuperaram hoje a localidade de Kara, na estrada que liga Damasco a Homs, perto da fronteira com o Líbano, noticiou a agência síria Sana. Uma fonte militar teria indicado que foi morto um grande número de terroristas, expressão usada pelo regime para designar os rebeldes. Kara estava há mais de um ano nas mãos dos rebeldes. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados estimou que mais de 6 mil pessoas fugiram de Kara desde a sexta-feira. Um grupo considerado próximo à rede terrorista Al-Qaeda reivindicou um atentado suicida duplo perpetrado hoje em frente à embaixada do Irã, em Beirute, que deixou pelo menos 23 mortos e cerca de 150 feridos. O ataque ocorreu em Bir Hassan, uma área residencial na zona sul de Beirute, de maioria xiita e bastião do partido xiita libanês Hezbollah. O grupo reivindica a retirada da Síria do Hezbollah, apoiado e financiado pelo Irã, e a libertação de membros do grupo no Líbano. A Comissão Provincial de Eleições da cidade de Maputo assegurou hoje que as condições para a realização das eleições municipais de quarta-feira na capital do país estão todas criadas. Pouco mais de 3 milhões de eleitores são esperados nas eleições municipais moçambicanas amanhã para a eleição de presidentes de autarquias e membros das assembleias de 53 municípios do país. A RENAMO, o principal partido da oposição, indicou hoje que não tem nenhum plano pontual para inviabilizar as eleições municipais, mas reiterou que o escrutínio é ilegítimo sem a sua presença. A RENAMO vai boicotar o escrutínio em protesto contra a falta de inclusão do princípio da paridade na composição dos órgãos eleitorais, que acusa de favorecimento à Frente de Libertação de Moçambique, Frelimo, o partido no poder. O custo da adaptação às alterações climáticas em África pode ascender até 200 mil milhões de dólares por ano até 2070, se o aquecimento global não ultrapassar os 2 graus Celsius, foi hoje divulgado. Já se a temperatura subir mais do que os 2 graus Celsius, o custo máximo pode chegar aos 350 mil milhões de dólares, segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, divulgado à margem da Cimeira do Clima em Varsóvia. O relatório pormenoriza os potenciais impactos para a África das alterações climáticas. Segundo cientistas, na Guiné-Bissau, Moçambique e Gâmbia, até 10% da população está ameaçada por inundações anuais até 2100. Em Angola, a UNITA e o MPLA voltaram a trocar hostilidades. A UNITA, a maior força da oposição, prepara uma manifestação para o próximo sábado e convocou todos os angolanos a irem às urnas mostrar a sua indignação pelas mortes de Alves Camulingue e Isaías Kassouli, responsabilizando o presidente do país, José Eduardo dos Santos, pelas mortes. Esta tarde, o MPLA reagiu, dizendo se tratar de uma tentativa de desestabilizar a ordem e a paz em Angola e apelou ao apoio e à serenidade de todos os angolanos. Detalhes a este respeito daqui a pouco no nosso jornal. Pelo menos uma pessoa morreu hoje na sequência do desabamento de um centro comercial em construção perto de Durban, na África do Sul, referiu a polícia local. A mesma fonte informou que 26 pessoas foram resgatadas com vida dos escombros. A empresa de emergência médica privada ER24 tinha indicado que cerca de 50 pessoas estariam presas nos escombros do centro comercial de Tongaat, cujo teto terá desabado. A Anistia Internacional divulgou hoje um comunicado pedindo o envio imediato de tropas da ONU à República Centro-Africana para parar as terríveis mortes e violência. A organização reconheceu o apoio da ONU ao estabelecimento de uma missão de manutenção de paz no país, mas destacou que isso deveria acontecer agora. Num relatório recente, a organização documentou a escalação da violência e revelou os abusos dos direitos humanos no país, considerando que as forças de segurança não estariam capacitadas para manter a lei e a ordem no país. Vamos agora ao esporte Copa do Mundo. O Egito venceu o Gana por 2-1 nesta terça-feira pelas eliminatórias para a Copa de 2014 no Brasil e se qualificou para o Mundial. A Argélia enfrenta neste momento Burkina Faso e também hoje Portugal disputa uma vaga contra a Suécia. Foram as notícias. Vamos agora ao Jornal da Noite, hoje com Nuno de Noronha.
DW Jornal da Noite.
Vamos aos destaques de hoje. Analista moçambicano defende presença de mediadores estrangeiros no conflito entre governo e Renamo. Também Moçambique, tudo a postos para as quartas eleições autárquicas. Em Luanda foi convocada manifestação a propósito do assassinato de dois ex-militares. São os destaques desta terça-feira, 19 de novembro. Começa agora o Jornal da Noite. O governo de Moçambique admitiu na segunda-feira a hipótese de aceitar a participação de observadores nacionais nas negociações com a Renamo, o principal partido da oposição. No entanto, recusou a ideia de mediadores estrangeiros por considerá-la uma ingerência nos assuntos do país. Em entrevista ao jornalista da DW África, António Rocha, o analista político moçambicano Silvério Rongoane defende a presença urgente de mediadores internacionais capazes de imporem uma solução. O especialista explica porquê.
Renamo e o governo já mostraram-se incapazes de se entender. Aliás, isto não é de hoje. Durante 16 anos, confrontaram-se e não foram capazes de se entender. Não é hoje que eles vão se entender. Portanto, parece-me urgente e essencial que haja uma intervenção, porque há aqui muitos investidores que enterraram o seu dinheiro aqui em Moçambique. Há muitos jovens, há muitos homens e mulheres que têm a sua esperança na paz em Moçambique. Então, o desentendimento entre Renamo e a Frelimo já estão a criar vítimas, mas, sobretudo, também danos patrimoniais irreparáveis. Parece mais do que óbvio que há uma necessidade urgente de uma mediação no diálogo entre o governo e a Renamo em Moçambique hoje.
Mas seriam mediadores ou observadores das negociações?
Nós precisamos mesmo de mediadores, e que sejam mediadores com capacidade de impor as suas decisões. O que nós precisamos é exatamente o que tinha acontecido em 94, em que tínhamos uma organização civil, mas italiana, tínhamos a ONU, que tem capacidade não só de mediar o conflito, mas de dar garantias de que o que está ali a ser assinado vai ser cumprido.
Quando diz mediadoras fortes, serão mediadores internacionais ou mesmo nacionais?
Todos nós, como nacionais, ou estamos governados pela Renamo ou somos governados pela Frelimo. Nas zonas onde a Renamo atua, essas pessoas dependem da Renamo. Nas zonas onde o governo atua, nós dependemos do governo. Portanto, não é possível mediar um conflito quando não tens nenhuma capacidade de se impor, quando dependes economicamente, socialmente e até a sua segurança da pessoa que estás a tentar mediar o conflito. Portanto, parece-me que tem que ser agentes externos que não dependem, não obedecem a nenhum governo. Pessoas externas, isentas, imparciais e, sobretudo, com capacidade de impor o acordo daí resultante.
Mas, senhora Silvério Rongoane, até que ponto a presença de mediadores estrangeiros poderá ser interpretada como uma ingerência nos assuntos internos de Moçambique?
Já mostramos que somos incapazes de resolver os nossos problemas. Agora, se é uma ingerência para repor a legalidade, para repor a ordem, é preferível essa ingerência do que uma propalada autonomia que resulta e redunda em mortes de civis, em destruição do património, no recrudescer da violência, da tensão política e da guerra. Portanto, acho que nós, em Moçambique, temos que ser suficientemente humildes e reconhecer que por nós já não temos capacidade de resolver esse problema e reconhecer enquanto ainda é cedo. Porque se, quanto mais tarde, mais caótica e dramática será a nossa situação. E é importante também aqueles que colocaram os seus dinheiros aqui, os que investiram aqui, perceberem isto, forçarem as partes a aceitar esta mediação, porque se não fizerem isso, quando acordar, terão perdido tudo o que investiram e Moçambique e os moçambicanos também já terão perdido o futuro e a esperança.
Mas acredita que há disponibilidade de ambas as partes para a presença de uma mediação internacional?
A parte forte, que é a Frelimo, no caso, é que é o governo, não está interessado, é evidente, porque ainda mantém uma ilusão, uma utopia de que vai resolver a questão. Agora, a parte fraca, que é a parte da RENAMO, eu acredito que está muito interessada. Toda a pressão tem que ser sobre a parte forte, porque em qualquer conflito, aquele que se acha ou que julga ou que pensa que está em vantagem, basta que seja o responsável para não aceitar nenhuma intervenção, nenhuma mediação. Esta questão da mediação tem que ser imposta.
A questão da mediação deve ser imposta. Onde é que fica a questão da soberania moçambicana?
A soberania só se aplica onde há uma capacidade de o governo pacificar o país. A partir do momento que o governo não é capaz de impor a ordem, a partir do momento que existem homens armados que matam, cavam a estrada para que não possa ser transitável, a partir do momento em que qualquer moçambicano na sua aldeia está ameaçada, acho que já não há condições objetivas para nós falarmos da soberania ou de autonomia.
Esta foi uma entrevista ao analista político moçambicano Silvério Ronguana, conduzida pelo jornalista António Rocha. Aproveitamos para lançar a pergunta de hoje. Concorda com a inclusão de mediadores nacionais ou estrangeiros nas negociações entre a RENAMO e o governo de Moçambique? Contamos com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
É já amanhã, quarta-feira, que cerca de 3 milhões de eleitores são esperados nas urnas para escolher os autarcas que governarão nos municípios moçambicanos durante os próximos 5 anos. O material de voto já está nas províncias há mais de uma semana e foi, entretanto, redistribuído pelas autarquias. Felisberto Naif, diretor-geral do Secretariado Técnico de Administração Eleitoral, STAI, garante que está tudo a postos para o sufrágio.
Materiais eleitorais já estão nas autarquias e os membros das assembleias de votos já estão todos formados e para prestes a serem colocados nas respectivas mesas, horas antes do início do processo da votação.
Felisberto Naif reafirma que as eleições vão decorrer em todos os municípios.
Vai acontecer a eleição amanhã em todo o país, portanto mais 53 autarquias.
Opinião partilhada por Adérito Caldeira, diretor-geral adjunto do jornal A Verdade, parceiro da DW África, que deixa, contudo, em aberto a questão da Corongosa.
Tudo indica que vão acontecer em todos os municípios e tudo indica que não vai haver problema. O único município que poderá estar suscetível de haver algum tipo de alteração da ordem em termos de confrontos militares é o município de Arongosa, que é um município dos mais pequenos, inclusive tem muito pouco forças de votação, portanto não é, digamos assim, um município propriamente muito relevante no nosso espectro político.
Quanto à campanha eleitoral que terminou no domingo, Adérito Caldeira salienta como positivo o facto dos partidos terem apostado em manifestos realistas, apesar dos confrontos entre simpatizantes que perturbaram o bom funcionamento da campanha. Entre os aspectos mais negativos, Adérito Caldeira salienta também a partidarização da polícia.
Houveram alguns simpatizantes do MDM que chegaram a ser detidos e houve até mesmo 5, se não estou enganado, foram até julgados com uma rapidez incrível para o nosso país. Vão cumprir 15 dias de cadeia, mas não há nenhum simpatizante da Frelimo detido ou que tenha pelo menos ido a uma quadra de polícia prestar declarações, portanto fica claro que a polícia está bem diferente.
Por outro lado, Fernando Mazanga, porta-voz da RENAMO, garantiu ao boletim diário do investigador Joseph Hanlon que o partido não tem a intenção de perturbar as eleições de amanhã. Porém, o militante frisou que a RENAMO não vai aceitar os resultados das mesmas. O jornal A Verdade mantém uma campanha designada Todos Somos Observadores das Eleições, que visa envolver a sociedade civil no bom desenrolar do sufrágio. Adérito Caldeira explica-nos como funciona.
O que nós estamos a fazer, já desde o processo de recenseamento, agora na campanha e amanhã também, foi a focalizar os cidadãos, a quem nós chamamos cidadãos repórteres, para que quando forem votar amanhã, nos reportem o que é que eles viram. Há problemas que normalmente acontecem no dia de votação, nomeadamente assembleias abrirem um bocado tarde, haver alguma demora nas filas para votar, haver algum tipo de situação envolvendo polícia ou envolvendo pessoas estranhas às mesas de votação.
Entretanto, a missão de observação do Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa, conhecido pela sigla EISA, concluiu esta quarta-feira num relatório que a campanha eleitoral para as municipais de quarta-feira em Moçambique decorreu de maneira geral de forma pacífica e ordeira. A organização baseada em Joanesburgo, África do Sul, tem uma missão de 5 elementos destacada em Moçambique e detectou como problemas mais frequentes a destruição de material de campanha, assim como o uso de viaturas do Estado pelos partidos. Numa pequena nota enviada às agências e jornais, a missão conclui que o tempo de antena gratuito foi integralmente respeitado, apesar da cobertura da campanha nos órgãos de comunicação ter fugido ao princípio do equilíbrio. Também o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, João Beirão, garantiu na segunda-feira à conferência de imprensa estarem criadas condições para o pleito nas 53 autarquias, seguidas de perto por 269 observadores eleitorais. O presidente da Comissão Provincial de Eleições da cidade de Maputo, Vítor Miguel, confirma e assegura que o escrutínio foi, e passo a citar, super bem preparado. A Comissão Provincial de Eleições em Nampula, Moçambique, garantiu esta terça-feira que estão criadas todas as condições para a realização das quartas eleições autárquicas nos 7 municípios da província, com a distribuição do material de votação nas mais de 600 mesas de voto. Nelson Carvalho, a partir de Nampula, conta-nos os pormenores.
O porta-voz da Comissão Provincial de Eleições em Nampula, Mário Henrique, disse à DW África que os materiais de votação e os membros das assembleias de voto começaram a ser distribuídos pelos locais de votação desde a tarde desta terça-feira para garantir que o processo arranque e termine na hora prevista das 7 às 18 horas de Moçambique em todas as 623 mesas de voto dos 7 municípios da província.
Nos órgãos eleitorais estamos preparados. E neste momento todo o material de votação está nas sedes dos distritos municipais. E começa a haver distribuição dos membros das assembleias de voto para as assembleias onde eles vão orientar o processo de votação.
Recorde-se que nos últimos tempos o país tem vivido ameaças e ataques perpetrados por supostos homens armados da RENAMO. O respectivo líder, Afonso Djakama, já apareceu por várias vezes a afirmar que não aceitaria a realização das eleições municipais em Moçambique. Mas o porta-voz da polícia, Nampula Miguel Bartolomeu, tranquiliza os eleitores afirmando que nada vai impedir o processo de votação nesta região do país porque a corporação está bem preparada para assegurar bom desenrolar do processo.
Temos meios circulantes suficientes, temos efetivo suficiente para garantir este processo. E as condições logísticas também estão criadas para alimentar a força no terreno. Contamos também com a colaboração da própria sociedade civil, a denúncia de qualquer movimentação de indivíduos estranhos que venham ou que pretendam perturbar a ordem pública durante este processo de votação.
Já os munícipes de Nampula estão cientes da tarefa que lhes espera na quarta-feira, dia do pleito eleitoral, e muitos temem que as ameaças dos homens da RENAMO se concretizem e manchem o processo. Maria Regina e Teresa António são algumas das cidadãs residentes na cidade de Nampula, ouvidas pela DW e fazem até a questão de apelar à afluência às mesas de votação.
Amanhã eu vou votar logo as primeiras horas para exercer o meu direito como moçambicano.
E apelo todo o município, principalmente no bairro de Namudekeliwa, onde eu moro, não houver esse boato a dizer nesse dia que vai haver voto, haverá disparo. Temos segurança, temos polícia, vamos ter fé, não podemos ouvir boato.
Importa referir que foram recenseados 560 mil eleitores nas 7 autarquias da província nortenha. De Nampula para DW, Nelson Carvalho.
Na sexta-feira, o presidente angolano demitiu Sebastião António Martins, que estava na chefia do Serviço de Inteligência e de Segurança do Estado. A decisão veio na sequência dos assassinatos de Alves Camulingue e Isaías Kasule. Em reação, a UNITA, maior força da oposição, convocou manifestações de indignação por estes assassinatos para o próximo sábado, 23 de novembro. Cristiano Vieira Teixeira conta-nos como até já uma música para esta manifestação.
Quem vendeu a minha Angola? Quem vendeu a minha Angola?
A música Manifesto Oprimido, de Brada Zua, rapper revolucionário do município de Zambizanga, uma região desfavorecida de Luanda, foi feita como uma contribuição especial à manifestação convocada pela UNITA.
De um soldado deste medo reprimido, nestes dias em que a vida do angolano não faz sentido, o modelo de vida é lastimável.
De acordo com o secretário-geral do partido, Vitorino Gnani, o objetivo da manifestação, com início previsto para as 13 horas do próximo sábado, dia 23 de novembro, é mostrar a indignação da população angolana aos líderes do país.
Há um grupo que se acapara de toda a riqueza da Angola quando a esmagadora maioria da sociedade vive mal. E quando se reclama, são caladas as vidas das pessoas. Com os últimos assassinatos de Isaías Kasule e Alves Kamulindi, nós achamos que devíamos apelar a toda a sociedade para podermos nos manifestar e dizermos basta a essas atrocidades.
Vitorino Gnani responsabiliza o presidente angolano José Eduardo dos Santos pelos assassinatos.
O culpado disso tudo é o presidente José Eduardo dos Santos, porque os serviços de segurança depende do próprio José Eduardo dos Santos. Nada é feito sem que seja do conhecimento do próprio José Eduardo dos Santos. Daí que ele que é o responsável máximo.
Os manifestantes pedirão a saída de José Eduardo dos Santos do poder.
O presidente devia renunciar ao cargo, porque não está a servir os interesses, portanto, nem da Angola, nem dos angolanos. Portanto, está a defender interesses meramente pessoais, portanto, notamos em Angola um verdadeiro nepotismo.
Apesar das constantes repressões do governo angolano a tentativas de manifestações anteriores, a UNITA espera reunir um grande número de pessoas e apresentou às autoridades de segurança duas possíveis rotas de percurso dos manifestantes pela cidade de Luanda.
Nós metemos no documento a concentração junto ao cemitério da Santa Ana, percorre o 1º de maio, e vai terminar na Praça da Mutamba, no Largo da Mutamba. Agora, há uma outra cuja concentração, uma alternativa cuja concentração é no 1º de maio e termina no Largo do Baleizão. Estes são os dados que constam dos documentos que nós enviamos ao governo provincial e também ao comandante-geral da polícia.
De acordo com o secretário-geral da UNITA, Vitorino Gnani, a manifestação do próximo sábado não tem cunho político e é aberta à participação de todos.
Todos os angolanos são convidados, todos aqueles que acham que a lei está sendo esmagada, todos aqueles que acham que a Constituição não está sendo cumprida, mesmo que esteja no partido no poder, nós convocamos todos os angolanos que é para podermos demonstrar à Angola e ao mundo de que não estamos nada contentes com aquilo que é a atuação do senhor José Eduardo dos Santos.
Esta tarde, o MPLA, por meio do seu birô político, divulgou um comunicado reagindo às acusações da UNITA. O documento considera que a UNITA lança calúnias e se aproveita de forma irresponsável de uma ocorrência grave. A convocação de manifestações de rua é considerada desproporcional e oportunista e teria como propósito clamar por uma mudança de regime fora de qualquer legitimidade democrática. O birô político do MPLA escreve ainda que a UNITA estaria, passo a citar, alentada pelo surto de terrorismo dos seus parceiros moçambicanos da RENAMO, espreita também a oportunidade de lançar o caos e a desordem no nosso país. Em conclusão, o documento apela ao bom senso e à serenidade de todos os angolanos. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
O chefe de Estado sul-africano Jacob Zuma inaugurou na segunda-feira em Joanesburgo o Centro Memorial e uma exposição permanente sobre a vida de Nelson Mandela, o primeiro presidente negro do país. Localizada na Fundação Nelson Mandela, o espaço foi criado para perpetuar o legado de Madiba. Esta é uma reportagem de Tuzo Kumalo, adaptada por Nadia Sufo.
O presidente da África do Sul, Jacob Zuma, acredita que vai atrair muitos visitantes. Uma casa como este centro é uma das mais importantes heranças que mostram a vida e tempos do fundador de uma nação democrática, o ícone Nelson Mandela. O centro, que se localiza na Fundação Nelson Mandela, foi criado para perpetuar o legado de Mandela no mundo. Assim, o público sul-africano e visitantes de outros países poderão visitar o centro e obter mais conhecimento sobre o legado deste símbolo mundial. O centro contém material de arquivo sobre a vida de Mandela desde o seu nascimento até agora. Ele contém também fotos e outros artefatos que tiveram importância para Nelson Mandela. Cartas que ele escreveu para a família e para líderes do Congresso Nacional Africano, o ANC, sigla em inglês, enquanto ele estava na prisão, são também parte dos documentos do centro. Troféus ganhos por Mandela durante 67 anos de luta pelos direitos humanos e dignidade são também parte da exposição. Celo Hatang, responsável pelo Centro Memorial, disse que o local foi transformado num arquivo interativo e espaço de diálogo. Bem, este é um momento excitante. Para nós é um momento incrível estar aqui e sermos capazes de abrir este centro. Uma das coisas que ele nos pediu, que não o transformássemos num mausoléu e assim esperarmos que ele não seja um museu, mas sim um lugar vivo onde as pessoas possam conversar e ter acesso ao seu legado. Mandla Mandela, neto de Nelson Mandela, saudou a ideia, afirmando que a mesma dá ao mundo um grande acesso para que se possa aprender mais sobre o legado de Mandela e o legado irá correr o longo caminho na promoção da tolerância e sacrifício. A coisa mais importante para nós como família é ver que o legado do meu avô, o seu trabalho e espaço de trabalho é preservado para o público para que seja capaz de se engajar com o material que está aqui arquivado. O responsável do centro, Celo Hatank, disse que a instituição irá preservar os recursos que documentam a vida e períodos de Nelson Mandela, providenciar espaço para um diálogo social e coordenar atividades sobre o Dia Internacional de Nelson Mandela. Ele disse ainda que os que pretendem visitar o centro terão de fazer reserva já, porque até fevereiro de 2014 está tudo reservado. Nadia Issoufou, DW, Voz da Alemanha.
DW Espaço do Ouvinte.
Ao meu lado continua Cristiano Vera Teixeira, que acompanha os jogos de futebol desta noite.
Boa noite, Nuno. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, estou aqui acompanhando. Portugal já está em campo contra a Suécia, por enquanto 0-0. E a Argélia segue à frente do Burkina Faso, 1-0 para a Argélia. Há pouco menos dos 80 minutos são os jogos de classificação para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Agora sim, vamos à resposta da nossa pergunta desta noite. Concorda com a inclusão de mediadores nacionais ou estrangeiros nas negociações? Recebemos por SMS, nos escreveu o Salil Sanhá Candé. Acho sim, políticos moçambicanos deveriam abdicar dos interesses partidários, pois assim chegarão a um acordo. Um ouvinte que não se identifica diz: a Frelimo é culpada. Avelino João de Moçambique escreveu: claramente é indispensável a presença dos mediadores nacionais e estrangeiros. Tudo isso por arrogância de Guebuza, que deseja a guerra para continuar a roubar os moçambicanos. Basta, escreve este ouvinte. Agora passamos às participações pela nossa página no Facebook. O Emídio Dionísio Budula escreveu: prefiro mediadores internacionais, desde que sejam mediadores e não ditadores. Vevelando de Angola diz: o presidente Guebuza acatou bem os maus conselhos do presidente angolano no sentido de não aceitar observadores internacionais. Os moçambicanos têm que ser muito fortes e estarem bem unidos para que o vosso país seja realmente uma democracia real, onde haja justiça na distribuição dos rendimentos do país. Kader Kassan também nos escreveu na nossa página do Facebook, ele deixou a seguinte mensagem: a inclusão de mediadores justifica-se em virtude do encontro entre as duas partes ser um diálogo de surdos. Abdul Majid Sid Hassan: concordo com a inclusão de mediadores, sejam nacionais ou estrangeiros, desde que venham ajudar a resolver o nosso problema. Interessante que hoje o governo não aceita mediadores, mas já teve um corpo de assessores econômicos internacionais, lembra aí o nosso ouvinte. O Nelson Paulino Nyakaband escreve: a oposição tem receio de Dacama ser morto. É necessário haver observadores nacionais ou internacionais, porque até o líder da Renamo está em parte incerta também. E o Joel Manissa Zondivani Diz: se nosso governo não é corrupto, deve aceitar facilitadores domésticos e internacionais. Foram aí as participações de hoje em relação à nossa pergunta do dia. O Lafu Baldem enviou um e-mail e diz: coração e alma para a seleção de todos os falantes da língua portuguesa. Está torcendo por Portugal, Nuno.
Obrigado, Cris. Está completa a informação por agora. Voltamos amanhã. Tenha uma boa noite.